Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter Ludmila Gadotti. Seja bem-vinda, Ludmila.
Oi, João, obrigada.
E Dani Legas. Olá, Dani.
Olá, João.
Essa é a edição de número 117 do Redação Final. A gente começa falando do aumento do salário mínimo regional de Santa Catarina. No segundo bloco, as novas discussões no Parlamento sobre direitos das pessoas com deficiência. Na terceira parte do programa, a proposta que trata da contratação de profissionais das áreas de psicologia e serviço social para as escolas públicas do Estado. Vamos em frente. Então, e nas votações no plenário da Casa nessa semana, o principal destaque foi a aprovação do reajuste do salário mínimo regional, né, Dani?
Exatamente, João. Os deputados eles aprovaram nessa semana um projeto de lei complementar que reajusta o salário mínimo regional dos trabalhadores catarinenses, né? Esse é um projeto encaminhado anualmente pelo governo do Estado, aqui para a Assembleia Legislativa, e tem justamente esse objetivo aí de reajustar, né, de aumentar o piso salarial, então, dos trabalhadores catarinenses. Lembrando que em Santa Catarina são quatro faixas salariais que abrangem aí diversas categorias dos trabalhadores. O índice, então, de reajuste que foi acordado entre os empregadores e os empregados aí foi de uma média de 10,5% no valor do salário mínimo que estava em vigor até ano passado aqui em Santa Catarina, né? Lembrando que esse é um reajuste que conta a partir do dia 1º de janeiro e aguarda agora a sanção do governador. Bom, sobre as faixas salariais, são quatro faixas salariais que abrangem os trabalhadores de Santa Catarina. Então, para se ter uma ideia, por exemplo, na primeira faixa, que abrange aí os trabalhadores, por exemplo, das áreas de agricultura e pecuária e também os motoboys, os empregados motociclistas, também empregados da construção civil, esse valor do piso vai passar de R$ 1.281 para R$ 1.416. Na segunda faixa, que daí inclui trabalhadores da indústria de vestuário e calçado, também trabalhadores de empresas de comunicação e telemarketing, esses profissionais aí vão ter um piso, vão ter um salário mínimo passando de R$ 1.329 para R$ 1.468. Já na terceira faixa, incluindo aí trabalhadores da indústria química e farmacêutica e também empregados no comércio em geral e empregados de agentes autônomos do comércio, esse valor mínimo passa de R$ 1.404 para R$ 1.551. E a última faixa, que abrange os empregados nas indústrias metalúrgica, mecânica, de cristais, cerâmica e porcelana e também os motoristas de transporte em geral, né, e os empregados de estabelecimentos de serviço em saúde, eles daí vão ter o maior valor, passando de R$ 1.467 para R$ 1.621. Bom, a título de curiosidade, né, Santa Catarina é um dos estados do Brasil, são cinco estados no total, que possuem um mínimo regional diferente daquele salário mínimo que é praticado no Brasil inteiro. É um salário mínimo maior do que no Brasil, por exemplo, só para se ter uma ideia, hoje o mínimo brasileiro é de R$ 1.210. Então, o piso regional aqui de Santa Catarina, o valor mínimo é de R$ 1.416, mostrando que o salário aqui dos empregados catarinenses, ele é maior do que o salário mínimo nacional. Esse mínimo regional, ele beneficia, né, que nem eu falei, mais de 30 categorias de trabalhadores, e esses trabalhadores, eles não são contemplados em acordos coletivos ou convenções. Então, esse que é o público-alvo aí desse salário mínimo regional, que agora depende da sanção do governador, para daí começar a valer aqui em Santa Catarina, João.
Bom, como a Dani estava falando, esses valores desse reajuste médio de 10,5% são resultado de uma série de negociações feitas entre representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores, das empresas. Apesar de o projeto de lei ser elaborado e enviado para a Assembleia pelo governo do Estado, toda a definição desses valores vem apenas dessas negociações entre trabalhadores e empregadores. Até essa é uma questão que o deputado Milton Obos, do PSD, que foi relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, acabou destacando na votação em plenário, que é justamente o fato do governo não interferir nessas negociações do salário mínimo regional em Santa Catarina. Vamos ouvir o que disse o deputado Milton Obos, do PSD.
Nós somos o único estado onde a negociação do piso salarial dos empregados de todas as categorias é decidido sem a intervenção do ente público. Isso sim é maturidade, né? Onde os empregadores, os sindicatos laborais se sentam, chega um acordo.
Bom, também na votação no plenário, na quarta-feira, dia 16, a deputada Luciane Carminati, do PT, que foi relatora do aumento do mínimo regional na Comissão de Finanças, acabou destacando o fato de que a lei que criou o salário mínimo regional em Santa Catarina é um projeto de iniciativa popular. Ela chegou aqui para a Assembleia a partir de uma mobilização da comunidade catarinense, que levou à aprovação desse projeto de lei no ano de 2009 e à implantação do mínimo regional em 2010. Vamos ouvir uma palavra da deputada Luciane Carminati, relembrando essa história do mínimo regional catarinense e destacando o que ela chama da capacidade de diálogo de empregadores e empregados aqui na definição dos valores do mínimo regional.
Desde a Constituição de 89, são 32 anos, é a terceira vez que nós conseguimos ter uma lei de iniciativa popular, a exemplo das bolsas do artigo 170 e também da Defensoria Pública. O salário mínimo regional é uma conquista advinda do anseio da sociedade. E enaltecer também aqui o protagonismo das lideranças sindicais e também da classe patronal, que consegue sentar e viabilizar um salário mínimo por faixa, além do salário mínimo nacional.
Bom, e também durante a votação em plenário, alguns deputados fizeram críticas em relação a essa proposta do mínimo regional. Todos reconheceram a necessidade do reajuste, mas o deputado Ivan Ates e o deputado Márcio Machado, do PL, fizeram considerações, apontaram que esses valores do mínimo regional seriam insuficientes para alguém manter uma família com esses valores. E também o deputado Bruno Souza, do Partido Novo, reafirmou seu posicionamento contra a fixação de um valor mínimo para pagamentos de trabalhadores. O deputado Bruno Souza entende que esse tipo de medida seria dispensável, que a renda do trabalhador, no entendimento dele, deve ser resultado, fruto da produtividade no trabalho. E também nessa votação da quarta-feira, os deputados acabaram aprovando duas propostas que tratam da conscientização da comunidade catarinense sobre duas condições de saúde, né, Ludmila?
Exatamente, João. O plenário aprovou o projeto de lei 437 de 2021 da deputada Dirce Heiderscheidt, do MDB. Esse projeto institui aqui em Santa Catarina a campanha de conscientização sobre a alopécia. Ela deve ser realizada todos os anos na última semana de novembro. Bom, a alopécia é uma condição em que ocorre perda de cabelo ou de pelo em qualquer parte do corpo. O tipo mais comum é a que se manifesta no couro cabeludo, a calvície. O distúrbio pode ser transitório ou definitivo. Ele afeta homens e mulheres e existem diferentes causas possíveis, como fatores genéticos e imunológicos. Também existem diferentes tipos e graus de alopécia. O objetivo do projeto da deputada Dirce é divulgar os fatores que contribuem para a incidência da alopécia e orientar as pessoas em relação aos exames e tratamentos disponíveis. Outra finalidade é promover a aceitação dessa condição e a recuperação da autoestima das pessoas que têm alopécia. Também é incentivar a criação de grupos que debatam sobre a alopécia e, sempre que possível, promover a orientação emocional e social das pessoas que têm alopécia. Os deputados também aprovaram nesta semana o projeto de lei número 401 de 2021 do deputado Maurício Scudillac, do PL. Ele institui o Dia Estadual de Conscientização sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica, a ELA. A data escolhida para a celebração é 13 de março. A esclerose lateral amiotrófica é um distúrbio dos neurônios motores do cérebro e da medula espinhal. Ela causa fraqueza e atrofia nos músculos voluntários de forma irreversível e progressiva. Isso significa que os músculos utilizados para se mover, engolir e respirar são afetados. Ela é considerada uma doença rara, de difícil diagnóstico e ainda não tem cura, mas o tratamento com fisioterapia e medicamentos ajuda a diminuir a velocidade de evolução da doença e propicia ao paciente independência possível nas suas atividades diárias. Bom, o projeto de lei do deputado Maurício Scudillac pretende incentivar a promoção de palestras, seminários, campanhas e outras atividades relacionadas à identificação da doença. Outra finalidade é difundir informações sobre os sinais, os sintomas e tratamentos da doença. Também difundir informações sobre os direitos dos pacientes para assegurar a assistência de saúde necessária. Além disso, promover o conhecimento sobre a doença para proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes e aos seus familiares. Esses dois projetos, então, seguem agora para a sanção do governador.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca as novas propostas discutidas na casa sobre direitos das pessoas com deficiência. Então, e a questão dos direitos das pessoas com deficiência é um tema bastante presente nos debates no Parlamento catarinense. E, nessa semana, duas propostas relacionadas a essa temática avançaram nas comissões que analisam os projetos antes da votação em plenário. Uma dessas propostas trata do atendimento a pessoas com deficiência nas delegacias da mulher, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Esse projeto de lei de número 362 de 2021... ele tem o objetivo de direcionar o atendimento a essas pessoas prioritariamente às delegacias da mulher. É um projeto de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB. Bom, o PL propõe que as delegacias da mulher tenham equipes multidisciplinares capacitadas para atender as pessoas com deficiência que tenham sido vítimas de crimes. A ideia é que esses grupos sejam compostos por agentes policiais com especialização técnica no atendimento desse segmento da população e, além disso, psicólogo, assistente social, intérprete de Libras e de Braille. O projeto de lei também define que os municípios com mais de 100 mil habitantes devem contar com, no mínimo, uma delegacia da mulher. Segundo o autor da matéria, o deputado Dr. Vicente Caropreso, que também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da Casa, é necessário garantir treinamento aos servidores da segurança pública que atuam nessas delegacias. Assim, se assegura um atendimento especializado e direcionado às pessoas com deficiência, com foco, então, na acessibilidade e no acolhimento. O autor também destaca que essa proposta tem o objetivo de colaborar para o efetivo cumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A matéria passou, então, nessa semana pela Comissão de Constituição e Justiça e o texto segue agora para análise das comissões de Finanças e Tributação, Segurança Pública e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Se aprovada, segue, então, para a apreciação do plenário.
Bom, e a outra proposta que trata dessa temática dos direitos da pessoa com deficiência que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça diz respeito às pessoas com malformações congênitas, né, Dani?
É, exatamente, João. É um projeto de lei que também foi apresentado pelo deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB. É o PL que tem o número 428.3 de 2021. E o objetivo dessa proposta é equiparar as pessoas que têm malformações congênitas de fissura labiopalatina ou anomalias craniofaciais às pessoas com deficiências para efeitos jurídicos. Essa proposta prevê, então, que pessoas que nascem, né, que tenham essa malformação congênita, tenham, então, os mesmos direitos e garantias dos benefícios sociais das pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Essa proposta também define que a Secretaria Estadual da Saúde ela deve ser notificada cada vez que houver o caso de um nascimento de alguma criança com fissura labiopalatina ou anomalias craniofaciais e também determina que o Poder Executivo ele deve promover estudos para a elaboração de um cadastro único estadual com as informações dessas pessoas. Aí uma forma, então, de melhorar o tratamento, né, de agilizar e melhorar a qualidade de vida, então, dessas pessoas que nascem com esse tipo de malformação, né? É possível, né, fazer, então, aí tratamento o quanto antes, já que a fissura labiopalatina afeta bastante, né, a formação da criança. É uma má formação, né, congênita, ou seja, que ela é formada dentro ainda do útero da mãe, né, na época ainda de feto. O problema é que ela não permite o fechamento total, então, da estrutura da boca da criança. E isso pode trazer alguns prejuízos, como, por exemplo, dificultar a amamentação da criança e também, posteriormente, a formação da arcada ali da boca pode prejudicar a questão da fala, a questão da deglutição, né, da pessoa mastigar ali, então afeta bastante todos os aspectos aí, mas que pode ser revertido sim, com cirurgias e com outros tipos de tratamento, por exemplo, tratamento com fonoaudiólogos, tendo, né, essa notificação, é possível então fazer esse tratamento quanto antes. Lembrando então que nem o João falou, essa foi uma proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e ainda depende de passar por outras comissões, né? A próxima é a Comissão de Finanças e Tributação.
Bom, vale lembrar que essa proposta que a Dani estava comentando, né, ela diz respeito a uma equiparação, garantir para essas pessoas com esse tipo de má formação os mesmos direitos e garantias que a legislação prevê para as pessoas com as demais deficiências, né? Vale lembrar que existe todo um arcabouço de legislação, existe aqui em Santa Catarina uma lei que reúne todo o conjunto de direitos relacionados às pessoas com deficiência, e são questões bastante amplas, né, que dizem respeito desde o acesso à saúde, educação, até questões sobre transporte público e também acesso ao mercado de trabalho. Outro tema que teve em pauta aqui na Assembleia Legislativa nessa semana foi a questão do combate aos efeitos da estiagem, principalmente no meio oeste e no oeste catarinense. Houve uma grande mobilização dos deputados da bancada do oeste, que é um grupo que conta com 15 parlamentares aqui em Santa Catarina. Na quarta-feira, dia 16, eles receberam aqui na casa o secretário de Estado da Agricultura, o deputado licenciado Altair Silva, do PP, e também o chefe da Casa Civil do Estado, Heron Giordani. Nessa ocasião, os deputados trataram de uma medida que foi anunciada pelo governo do estado, com reforço de recursos para um programa chamado Reconstrói SC, que concede financiamentos de R$10 mil para reparos, reconstruções em pequenas propriedades rurais afetadas por eventos climáticos extremos. Mas os deputados foram, além disso, cobrando mais ações do governo do estado relativas ao socorro das propriedades rurais, dos pequenos produtores prejudicados pela falta de chuvas nos últimos meses, nas últimas semanas, nessas duas regiões de Santa Catarina. Os deputados também chamaram a atenção, o deputado Fabiano da Luz, do PT, também o deputado Márcio Sopelsa, do MDB, presidente da Casa, também o deputado Marcos Vieira, do PSDB, sobre a necessidade de o governo do estado não só ter ações para o socorro imediato dos efeitos da estiagem, mas também adotar programas, iniciativas para que os produtores rurais estejam mais preparados para enfrentar novos períodos de estiagem, como principalmente ações, projetos para recuperação de nascentes e para construção de estruturas para reserva de água nas propriedades rurais. Bom, e nesse encontro também, nessas conversas entre os deputados e os representantes do governo do estado, também foi colocada a questão da necessidade de se cobrar o governo federal para mais ações, tanto desse apoio imediato aos afetados pela estiagem, como também para reforçar as ações do governo do estado no sentido de criação de estruturas para reserva de água, para que as propriedades rurais sejam mais resilientes a esses problemas de estiagem, que são cada vez mais frequentes aqui no estado. Só vale um ponto a mais sobre essa reunião da bancada do Oeste, é que o grupo também escolheu o seu novo coordenador, era o deputado Fabiano da Luz, do PT, e na ocasião os parlamentares da bancada elegeram o deputado Valdir Cobalcini, do MDB, como novo coordenador. Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca uma proposta sobre a contratação de profissionais de psicologia e serviço social para as escolas públicas catarinenses. Muito bem, agora a gente vai falar de educação, porque tem um projeto que tramita na Assembleia que propõe a contratação de profissionais das áreas da psicologia e serviço social para atuar nas escolas públicas. Esse projeto foi aprovado nessa semana na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, Ludmila?
Exatamente, João. O projeto passou pela última comissão durante a tramitação aqui na Casa e agora ele está pronto para votação em plenário. Esse projeto de número 133 de 2019 é de autoria da deputada Paulinha, que está sem partido. Ele regulamenta aqui em Santa Catarina a Lei Federal 13.935, também de 2019, que trata da prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. De acordo com essa lei federal, o Estado deveria regulamentar e implementar essa medida até dezembro de 2020. Mas então, com o surgimento da pandemia de Covid-19, a União editou uma lei complementar que proibiu os estados de aumentarem os gastos e contratarem até o final de dezembro de 2021. Então, na Comissão de Constituição e Justiça, o relator, deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, que hoje é secretário estadual da Educação, ele apresentou uma emenda substitutiva global que previa, então, a implementação a partir de 1º de janeiro de 2022. Bom, a proposta prevê, então, a contratação de profissionais da psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Essas equipes multiprofissionais devem, então, desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Isso tudo com a participação da comunidade escolar e atuando na mediação das relações sociais e institucionais. O projeto de lei também define que o trabalho dessa equipe deve considerar o projeto político-pedagógico da Rede Pública Estadual de Educação Básica e dos estabelecimentos de ensino. Bom, no ano passado, no dia 25 de maio, a Comissão de Educação e a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente realizaram uma audiência pública para tratar dessa questão, desse projeto de lei. E, na ocasião, a deputada Luciane Carminati, que é presidente da Comissão de Educação e professora, ela destacou que a inclusão desses profissionais vai colaborar para a promoção de ações voltadas à cultura de paz, à mediação de conflitos, ao combate à evasão escolar e também pode fortalecer a gestão democrática nas escolas. Com a aprovação, então, desse projeto na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a matéria fica pronta para votação em plenário. Se aprovada, segue para a sanção do governador e, então, vai se discutir como vai ser implementada essa medida para a contratação de psicólogos e de assistentes sociais para as escolas da rede pública de Santa Catarina.
Bom, só mais um destaque dessa última semana é que a Assembleia Legislativa vai ampliar a discussão sobre um projeto de lei que tramita aqui na casa, que institui um novo Código de Vigilância Sanitária aqui no estado de Santa Catarina. Essa é uma proposta que tramita desde 2018 aqui na casa, ela chegou a ser arquivada com o encerramento da legislatura em 2018. Depois ela foi desarquivada para a retomada da tramitação, mas no ano passado o governo do estado enviou uma nova versão para essa lei do novo Código de Vigilância Sanitária. Mandou uma emenda substitutiva global, que é a que está tramitando agora na Comissão de Finanças, que aprovou um requerimento da deputada Luciane Carminati para fazer uma audiência pública para discutir essa proposta. Inicialmente, esse encontro está previsto para o dia 30 de março aqui na Assembleia Legislativa em Florianópolis. Também a ideia é que esse debate seja promovido pela Comissão de Finanças em conjunto com a Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa. Bom, vale dizer que a legislação que trata dos serviços de vigilância sanitária aqui no estado, ela é de 1983 e é anterior à Constituição Federal de 88, à Constituição Estadual de 89 e também à Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, existe uma necessidade de adaptação da legislação estadual a esse conjunto da Constituição e da legislação do SUS. Essa legislação da vigilância sanitária diz respeito a todo um conjunto de normas para prevenção de riscos e doenças e também promoção e proteção da saúde e todo o leque de regras que diz respeito às atividades sujeitas à fiscalização da vigilância sanitária, que inclui desde prestação de serviços de saúde, saneamento básico ou até mesmo produção de alimentos. Muito bem, essa proposta ainda tramita na Comissão de Finanças e a ideia com essa proposta da deputada Luciane Carminati é ampliar essa discussão ouvindo mais membros da comunidade sobre essa proposição do governo do estado. E você pode acompanhar esse debate e também as demais propostas discutidas aqui na casa por meio dos nossos perfis nas redes sociais, né, Dani?
É isso mesmo, João. Lembrando então que a Assembleia Legislativa mantém perfil nas principais redes sociais. Lá você pode dar a sua opinião sobre os projetos de lei, os assuntos que estão em debate e também acompanhar todas as notícias de tudo que acontece aqui na Assembleia Legislativa, reuniões de comissões, os projetos debatidos e aprovados em plenário, também audiências públicas. Todas essas notícias você consegue acompanhar pelas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e também no YouTube, é o @AssembleiaSC. Também temos a nossa página de notícias, o endereço é agenciaal.alesc.sc.gov.br. Lá você consegue acessar todas as notícias da Agência AL, também da Rádio AL e também da TVAL, né? Acesse lá então a nossa página, contribua, dê a sua sugestão e a sua opinião sobre os assuntos que estão em debate na Assembleia Legislativa.
Bom, e além de acompanhar o Parlamento Catarinense no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube, você também pode receber informações sobre as novidades, projetos votados aqui na casa no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com as também repórteres Ludmila Gadotti e Dani Legas. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti e a edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!